Rogério Reco, boa tarde.
Boa tarde, Letícia e ouvintes da rádio CBN Maringá. A colheita da soja, que já começou no Paraná, deve se intensificar em fevereiro e a expectativa é de uma das melhores safras dos últimos anos. Embora a temporada 2025/26 tenha começado em meio a muitos problemas aí, como estiagem em algumas regiões, granizo em outras, precipitações em excesso, olha só, hein? E até mesmo baixas temperaturas que atrasaram o ciclo das lavouras, os produtores fizeram a sua parte, né? Eles fizeram a ressemeadura em alguns pontos e essas lavouras apresentaram capacidade de recuperação. Então, para trazer um panorama geral sobre a soja no Paraná, o CBN Rural conversa ao vivo com a Ana Paula Kowalski, que está em Curitiba, onde ela coordena o Departamento Técnico e Econômico do Sistema Federação da Agricultura do Estado do Paraná, FAEP. Boa tarde, Ana Paula. Muito grato pela gentileza em nos atender.
Boa tarde, Rogério. Eu que agradeço o convite para a gente poder falar sobre a nossa safra que inicia com a colheita agora, né?
Ana, nos últimos anos o Paraná sofreu, né? Nós até falamos isso antes da entrevista, com problemas climáticos no período de verão, né? Especialmente em janeiro, com pouca chuva e altas temperaturas, o que afetou o potencial das lavouras. Desta vez está melhor, né? Já podemos dizer que uma super safra de soja estaria praticamente garantida no Paraná?
Nós temos uma expectativa de boa de produção, apesar das perdas regionais, né, que a gente ainda observa, infelizmente, apesar do cenário total, global, ser de uma boa safra, teremos sim uma produção que aumenta pelo menos 4% em relação ao ano anterior, chegando a 22 milhões de toneladas. Ainda continuamos com problemas, especialmente no extremo oeste do estado, na região noroeste, norte central, porque os períodos de estiagem ocorreram, né? A gente teve, no final do ano passado, alguma estiagem importante de pelo menos 2 semanas, agora no início do ano a mesma coisa, e com temperaturas muito elevadas, né, Rogério? Esse é o principal problema. A chuva tem ocorrido, né? A gente percebe que ela tem vindo e tem sido bom, muito melhor em relação às safras anteriores, mas o calor é muito grande, então a umidade se perde muito rapidamente.
Em que região a colheita está mais adiantada e qual é a média de produtividade até o momento, Ana?
Historicamente, a região oeste é o nosso carro inicial de colheita, e eles plantam cedo lá para poder encaixar uma boa janela de semeadura com o milho segunda safra. E por lá é bem esse cenário que eu te digo, né? A média, por enquanto, a gente tem nem 1% de lavoura colhida ainda, né? Mas a média. Mas a média total é muito semelhante ao restante do estado, que é de 63 sacos por hectare, mas a gente sabe que tem algumas regiões que vão registrar pelo menos uns 10% de quebra, mas a média deve se manter como para o estado, 63 sacos, que é uma boa produção, com certeza.
Eu conversei com alguns produtores nos últimos dias e algumas regiões, como Paranavaí, né, de solo arenoso, tiveram poucas chuvas nesse mês de janeiro, mas o caso de Paraíso do Norte, né, onde a colheita já começou também, confirma esse cenário aí de perdas, perda de produtividade. Como a safra ainda está começando, né, a colheita começando, não tem como a gente ainda avaliar uma perda, mas essas perdas, elas são, vamos dizer assim, pontuais quando você fala em todo o estado, né, Ana?
Sim, e é isso que preocupa um pouco, né, Rogério, porque a gente vê grandes manchetes sobre uma grande safra do Paraná e possivelmente do Brasil também, mas nós sabemos que regiões que já vêm sendo afetadas há pelo menos 5 safras por quebras esporádicas, né, pouco significativas, de 10%, 15%, vão ter novamente esse cenário. Então, produtores que já vinham sofrendo, que já vêm, de certa forma, descapitalizados e com um acesso muito dificultado ao crédito também, vão ter um pouquinho mais da sua lavoura ainda com potencial produtivo ceifado. Então, isso é o que nos preocupa. O custo é elevado, a gente não tem visto um cenário muito concreto de redução de custos nas últimas safras, e a produtividade permanece sempre com esses 10% de quebra em regiões importantes do estado, e isso é o que nos preocupa, né? Essa maquiagem que a gente muitas vezes verifica de um cenário global favorável, mas perdas pontuais que sacrificam produtores em determinadas regiões.
Certo. Como nós falamos no início, Ana, a ocorrência de problemas climáticos, como um frio fora de época, acabaram atrasando o ciclo das lavouras aí, em maior ou menor grau, de acordo com as regiões, né? Que impacto isso vai ter na safra de milho de inverno, que é semeada logo após a colheita da soja?
Essa é uma preocupação também. Houve sim um alongamento do ciclo da soja em função de dias, principalmente lá no início do plantio, muitos dias nublados, né, com pouca luminosidade, então a planta se desenvolve de forma mais lenta e prolonga o ciclo, consequentemente. Também tivemos aqueles episódios de granizo, né, Rogério, recordamos que muitas lavouras precisaram ser replantadas, não só uma, mas duas vezes até, e isso também atrasa um pouco o ciclo da soja. Como o milho vem logo na sequência, encaixando, se colhe milho já imediatamente se aliás, se colhe a soja e imediatamente se planta o milho para poder plantar dentro da janela ideal de semeadura, para fugir de geada, principalmente lá na frente, o milho, né? A gente terá sim um atraso no desenvolvimento da lavoura de milho. Possivelmente alguns produtores vão acabar migrando para o trigo, só que como o trigo não. Que tem um período de semeadura um pouco melhor, né? Ele tem, consegue ser plantado um pouco mais tarde, mas como o trigo não tem trazido muito retorno econômico nas últimas safras, a gente pensa que muitos produtores vão acabar se arriscando para plantar o milho, que é mais facilmente comercializado, traz uma rentabilidade um pouco maior também. Então, isso vai ocorrer certamente.
Essa situação toda que a gente vê aí, né, os produtores todo ano tendo problema climático, muitas vezes também a gente vê que o próprio manejo do solo, que o produtor poderia melhorar, ele não faz também, né? A gente vê, por exemplo, sistema de consórcio milho braquiária, que ele poderia investir mais na cobertura do solo, ele ainda muitas vezes é relutante em fazer isso. Mas a gente vê também que onde produtores investem no manejo mais adequado do solo, com palhada e cobertura, há um resultado até melhor, né, Ana?
Sim, certamente a gente observa que em sistemas produtivos com rotação de cultura, principalmente com cobertura com outros tipos de planta, além da sucessão soja-milho, apresentam sim uma. Digamos, uma resiliência um pouco maior, né? Então, se tem uma estiagem de 20 dias, o solo tende a conseguir armazenar um pouco mais de água. Mas o que a gente tem verificado é que em cenários extremos, né? Principalmente que a gente observa no Noroeste, no Norte Central e lá no Oeste, nem mesmo essa cobertura tem sido suficiente muitas vezes. A gente tem, além do empenho técnico, né, que é de fazer, programar essa rotação de culturas, fazer um sistema muito mais complexo de produção, que muitas vezes o produtor também não consegue, não tem tempo, não tem pacote tecnológico suficiente para fazer, nós temos alguns gargalos também a serem superados, né? Quando ele vai, por exemplo, buscar uma espécie vegetal para cobertura do solo, uma gramínea que faça que consiga fazer uma boa rotação com a soja, por exemplo, muitas vezes ele encontra dificuldade de obter semente. Então, quando ele vai comprar, não tem tanta, facilidade quanto se ele fosse comprar uma semente de milho, segunda safra, né? Então, esses desafios a gente precisa ainda trabalhar em conjunto no Estado, entidades, setor produtivo, setor industrial, quem compra, quem vende, para poder consolidar e realmente permitir que o produtor tenha acesso mais facilitado a essas condições de manejo. E continuar disseminando informação, né, Rogério? No sistema FAEP a gente faz todo ano eventos relacionados à conservação do solo e água. Ano passado foi pioneiro com dias de campo sobre o assunto, então, na prática, levando o produtor para ver sistemas conservacionistas, e a gente vê que isso tem efeito, o produtor vê realmente que é possível fazer, e muitas vezes com custo até compatível, só vai precisar do empenho dele maior para, de repente, conseguir uma semente e ter um técnico que consiga, por exemplo, falar de um manejo de milho em consórcio com braquiária, que você comentou, que muitas vezes o produtor precisa de um suporte técnico maior também para fazer.
Tá certo. Grande parte das lavouras de soja no Paraná encontra-se na reta final do ciclo, na fase conhecida como de enchimento de grãos, em que mais precisam de água. Então, vamos torcer para que venha mais chuva e o Paraná confirme a colheita de uma grande safra, que será muito positivo para todos os setores da economia do estado. Ana Paula Kowalski, coordenadora do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP, muito grato pela entrevista.
Eu que agradeço, até a próxima.
Uma boa tarde, bom final de semana e voltamos com você, Letícia Tristão.
Obrigada, Rogério.